A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Nesse contexto libertador que é a obra do poeta, algo nos impulsionava ao encontro. E fomos assim, aproximando a poética de Manuel de Barros, a poética da linguagem circense, Samara Garcia. Trecho do livro Repeti até ficar diferente. Grosso modo, bufões são seres banidos do convívio social por suas deformidades físicas ou morais. Sem pudores e com certa liberdade, o bufão é o ser marginal que se utiliza da sua insanidade para denunciar os aspectos torpes da sociedade. Alison Lemos, trecho do livro Os Bufões Estão de Volta. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Prossegue até o dia 24 deste mês, o 6º Festival Internacional de Circo do Ceará. A programação reúne 12 companhias nacionais, além de artistas circenses do Ceará e 7 companhias internacionais, com artistas da Bélgica, Uruguai, Colômbia e Chile. A programação reúne, além dos espetáculos circenses, encontros de formação e pesquisa, oficinas e lançamentos literários. São eles: Os Bufões Estão de Volta, de Alison Lemos, e Repeti até ficar diferente, de Samara Garcia. As publicações são tema do programa desta noite, que recebe os dois artistas cearenses para um bate-papo para além do picadeiro. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias sobe no picadeiro e eu recebo dois artistas cearenses que estão promovendo o lançamento literário durante o 6º Festival Internacional de Circo do Ceará. Comigo no estúdio, eles, Samara Garcia e Alison Lemos. Ambos estão com um lançamento que tem a ver com uma pesquisa. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre o lançamento dos livros Os Bufões Estão de Volta, de Alison Lemos, e Repetir Até Ficar Diferente, de Samara Garcia. A pesquisa, a publicação, os detalhes que envolvem essas duas obras, a gente vai conversar agora com os artistas. Sejam muito bem-vindos.
Obrigada, Lilian, pelo convite. É um prazer estar aqui.
Muito obrigado. Vamos lá, vai ser uma conversa muito legal.
Imagina, o prazer todo é nosso pra gente estar conversando sobre a arte circense que encanta tantas gerações e que aqui no nosso estado não é diferente. E aí vocês têm trazido uma proposta um pouco inusitada pra gente conversar sobre essa arte circense. Isso porque a pesquisa da Samara é fruto da sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em artes da UFC. E a pesquisa do Alison, ele traz um olhar diferente sobre a cena da bufonaria, trazendo aí um viés histórico e dialogando com alguns artistas de Fortaleza. Mas eu vou deixar para que os artistas apresentem suas próprias publicações. Afinal, meninos, o que, que os leitores podem esperar desse novo livro? Quem é que começa?
Posso,
Alison.
Né? Começa. Os Bufões Estão de Volta é uma pesquisa e uma tentativa, não de esgotar uma discussão sobre o que é bufão, mas de disparar, na verdade, conversas com pessoas que têm um interesse na linguagem, né? Porque o circo, a palhaçaria e o circo como linguagem é algo muito diverso, assim. A gente tem um imaginário do circo muito bem definido, né? Mas a gente não imagina o quão a linguagem é diversa. E para a palhaçaria é a mesma coisa. A gente tem algumas imagens do palhaço, mas o palhaço tem várias formas, vários tipos, várias formas de fazer. E o bufão é uma delas. O bufão, ele é uma figura controversa, polêmica, que a gente tem como uma das origens do palhaço. A gente não toma essa história como oficial, mas é uma das questões, né? Porque os bufões, na verdade, eles estão para além da linguagem artística, além do palhaço. São seres excluídos da sociedade. Os anões, os loucos, os bêbados, os moradores de rua podem ser considerados bufões. E os bufões na palhaçaria bebem dessas referências, né? São palhaços mais sujos, mais grotescos, mais violentos. E a vontade de pesquisar isso se deu porque eu faço parte de um grupo chamado As Dez Graças, e a gente enveredou por esse lado de uma palhaçaria mais grotesca, um pouco mais diferente, e a gente sentia falta de uma literatura que desse conta das nossas questões, assim. Sempre que a gente queria ler alguma coisa, a gente tinha que buscar uma literatura ou francesa, um pouco do Sudeste. E como a gente já tinha acumulado materiais há 8 anos, a gente decidiu colocar no papel, falando do nosso lugar, de pessoas que são nossas referências, de artistas de rua da Praça do Ferreira.
Que bacana!
Outros artistas que estão dialogando. Então, em entrevista com essas pessoas e de materiais que a gente tinha acumulado, a gente quis disparar para que outras pessoas que também estão começando ou que já pesquisam pudessem se localizar um pouco na nossa referência aqui da cidade.
E o título do grupo do Alisson é maravilhoso, né? As 10 graças. Porque é um trocadilho, né? Com desgraça e 10 graças, assim. Muito bom. Dá vontade de rir desde o título do grupo.
Não, eles são geniais mesmo. Tem que conferir.
Samara, conta pra gente o que a gente pode esperar do teu livro. Repetir até ficar diferente.
Na verdade, Lilian, ele chama Repetir até ficar diferente, Índices de uma experimentação acrobática e cênica com a Companhia Clê. Ele é, como você já falou, o resultado da minha pesquisa de mestrado no PPG Arts, que eu apresento no início de 2017, e também foi incentivado pelo 7º Edital das Artes da Secultifor. E essa pesquisa, ela também, assim como a pesquisa do Alisson, ela é o resultado do trabalho da minha companhia, que é a Companhia Circo Lúdico Experimental, que tem por volta de 12 anos de trabalho na cidade.
Uau!
Sim, sob a direção desde o início da Samia Bittencourt. E no decorrer desses anos a gente tem buscado investigar a arte circense como forma de potencializar as nossas criações, né? E aí nesse tempo a gente vai se perguntando quais são as possibilidades de investigação cênica, assim, das imagens e dos discursos corporais que são trazidos pela técnica acrobática. E esse livro, especificamente, ele traz um pouco dessa nossa história, tem também um recorte histórico, assim, a respeito da arte circense, de quando a arte circense, quando ela muda o seu modo de transmissão de saber, porque até a década de 70, o final da década de 70 no Brasil, a arte circense, ela só era ensinada dentro das lonas de circo, né? Do circo que a gente chama de tradicional. E é um momento, assim, de mudança na estética da linguagem circense, quando essa linguagem começa a ser ensinada em escolas, e esses artistas que são formados nessas escolas começam a difundir a linguagem circense em grupos. Então tem aí uma mudança estética, de poética, assim, da linguagem circense. E a gente, a Companhia Clê, é o resultado desse processo também, né? E aí eu faço esse recorte histórico, mas estou, na verdade, mais preocupada em falar sobre o trabalho da Companhia Clê, especificamente no penúltimo trabalho da gente, que chama Quintal, onde a gente se inspira na poesia do Manuel de Barros para pensar de que forma essa poesia ganha uma fisicalidade, de que forma eu consigo aproximar o circo e a poesia do Manuel de Barros, que, na verdade, ele já vai dando as pistas, né? Repetir até ficar diferente, na verdade, é um recorte de uma poesia do Manuel de Barros que fala repetir, repetir até ficar diferente, repetir é um dom do estilo, né? Então, a nossa ideia é de que forma a gente vai repetir essa técnica acrobática, porque o nosso, né, enquanto o Alisson vem falar da bufonaria, da palhaçaria, a gente fala de uma acrobacia nessa perspectiva de uma acrobacia cênica. Então, de que forma a gente pode repetir essa técnica até que ela ganhe outra forma, que ela ganhe outra expressão, né? De que forma pensar a técnica a partir de uma perspectiva da investigação e não só da mera repetição, do mero virtuosismo, né? E aí o Manuel de Barros, ele cai assim como uma luva para pensar esse processo, né? Que esse espetáculo Quintal, ele é, na verdade, resultado desses anos que a gente vem investigando a acrobacia a partir desse olhar da técnica, não só como reprodução, mas também como investigação, como criação, né? Como criar a partir da repetição.
E que bonito, né? Tudo a ver com a proposta do Autores e Ideias, aí a pesquisa da Samara e o espetáculo, né, Quintal, que reúne circo e literatura. Vamos só fazer a referência, é Uma Didática da Invenção, o título do poema do Manuel de Barros, que inspirou, portanto, aí o espetáculo da Companhia Clê, e que traz aí no título do livro, Repetir Até Ficar Diferente. Que isso!
Pra gente foi um encontro muito feliz também, algo sobre a intuição também dos processos criativos, né? É uma coisa que a gente vem muito conversando, eu e o Alisson, é sobre a importância dessas duas obras que a gente lança, né? Muito próximo, assim, do tempo, e de como as nossas conversas vêm sempre nos conduzindo a pensar que esse lugar do circo, enquanto produção de pensamento, está muito vinculado à memória, à história, e a gente vem trazendo essa perspectiva da criação, de como é singular, assim, cada uma dessas obras que a gente está hoje falando aqui com você e com o público que está nos ouvindo.
Bom, a Samara e o Alisson são super jovens. A gente está aqui conversando com eles, eu estou ficando encantada, né? Porque cada um tem uma propriedade no assunto, e eu queria muito entender como é que é a história de vocês com as artes circenses. Como é que vocês conheceram as artes circenses? Como é que vocês entraram no picadeiro? Como é que foi essa história de cada um? Alisson, conta pra gente.
Bem, meu picadeiro sempre foi a rua, né? E é isso, como eu falei no começo, as artes circenses, elas são muito diversificadas, então hoje em dia o circo já extrapola a lona tem uma importância fenomenal, né? Não dá pra gente esquecê-la, e tem vários circos circulando aqui na nossa cidade ainda, mas o circo já extrapola a lona, e eu sou uma dessas pessoas que vem para além, um pouco para além da lona, né? E eu comecei como malabarista no semáforo, e aí eu fazia faculdade, estudava no IFCE e comecei a me interessar por malabares. Com pouco tempo eu tava jogando malabares no semáforo, e minha mãe enlouquecida, porque o sonho era ver um dos filhos na faculdade, só que em vez de me integrar na faculdade, eu tava jogando malabares no sinal, ela achava aquilo a coisa mais louca do mundo, e passei quase 5 anos trabalhando como malabarista de semáforo, até encontrar esses outros malucos que fazem as 10 graças, assim. E aí a gente começa a investigar junto, menos investigar, a gente começa a fazer junto, isso que é muito legal. A gente começa a se interessar pelo palhaço, pela figura do palhaço, começa a estudar, ver outros palhaços, e aí a gente vai para a Praça do Ferreira tentar fazer rodas de rua e começa a ver o universo, porque aquela praça todo dia é um festival de arte, assim. Começa 2 da tarde, vai até às 6, com uma série de artistas que estão lá há 20 anos, fazendo trabalhos incríveis, e aquilo encanta a gente, assim. A gente fica alucinado vendo aqueles caras abrindo roda com uma facilidade e envolvendo o público e sendo palhaço, fazendo as pessoas rirem. E a gente quer aprender com essas pessoas. Tanto é que uma delas está no livro, que é o Eduardo, que é pra gente uma das maiores referências em bufonaria, em palhaçaria, em arte de rua. E aí a gente começa a fazer cursos, ver coisas, conversar com pessoas, se aproximar dos nossos pares, né? Apesar de não só palhaço, mas dos parceiros que estão fazendo, conhecer as pessoas. A Sâmia, que a Samara citou aqui, que é a diretora da companhia, já era uma referência em palhaçaria há muitos anos. Então a gente conhece a Sâmia, conhece outros fazedores e vai só se afunilando, vai se apaixonando cada vez mais, fazendo cada vez mais. E a rua, ela é meio que não sei, ela tem um magnetismo, assim, que puxa, e é o nosso lugar. A Praça do Ferreira é a nossa maior escola, né? A Samara falou, o circo era as escolas dessas pessoas, dos fazedores de circo, e pra gente é a Praça do Ferreira, assim. Muita coisa do que a gente aprendeu, a gente deve àquela praça. E aí, depois de muito fazer, até ficar diferente, a gente começa a pensar sobre o que a gente fazia, porque a gente só queria fazer. Todo mundo com 20 anos, 20 e poucos anos, adorando estar na rua, ganhando seu dinheiro, se sustentando daquilo, viajando, sem compromisso. Aí um tem um filho, outro quer fazer outra coisa, e a gente começa a pensar sobre aquilo. Gente, o que a gente faz é potente, é importante, e a gente quer mais, quer chegar em outros lugares. E aí a gente começa a se apropriar do palhaço, do bufão, pensar sobre, e a partir disso a gente só quer mais, assim, conhecer, conversar. E pra gente, assim, o que nos move ainda está nesse universo é encontrar com as pessoas, seja o público, mas muito também dos nossos pares, assim. Tem muita gente fazendo, muita gente querendo fazer. Então, encontrar com as pessoas, falar sobre, pensar sobre, tem sido o nosso mobilizador.
Que bacana.
Sem deixar de fazer.
Agora, também deve ser muito desafiador, porque como é na rua, é aberto. Então, você não tem ali, não é um público que está indo para o circo pagando ingresso, ou que já sabe que está indo, já tem uma predisposição para ir, para assistir um espetáculo circense. Quem está na rua é o transeunte, é o cara que está bêbado, é o cara que brigou com a mulher e que está lá pé da vida. Então, assim, tem de tudo. Então, é muito desafiador, eu penso, fazer o teatro de rua, né? Porque você pode topar com qualquer pessoa, e essa pessoa interfere ali, você montou, pensou em alguma coisa, e a pessoa tá interferindo diretamente. Muitas das vezes aparece a polícia e quer te destruir, quer botar você pra correr.
É exatamente isso, assim, a gente já, nesses anos, são 8 anos, Eu acho que a gente não encontrou de tudo, encontrou de quase tudo já.
Eu imagino.
E pra gente é isso, é aprendizado. E ver esses artistas, Coloral, Edson Quebra-Coco, Eduardo Show da Vida, Robertinho do Chicote, que são pessoas que estão na praça há mais de 30 anos, ver como essas pessoas lidam com essas interferências, como é que eles seguram
uma
roda,
né?
Como é que eles passam o chapéu, sabe? Porque não é só passar o chapéu, tem toda uma narrativa, é estético também, é poético, sabe? A hora certa de passar o seu chapéu, de fazer aquela cena, de fazer aquela piada. Então, é isso, assim.
Que bacana.
É lindo, assim, é um processo bem, bem, bem enriquecedor, tá na rua também.
E são 8 anos já, Alisson?
8 anos nessa lida.
Uau.
E crescendo, tomara
Uau.
Que venham mais.
Oxalá.
Oxalá.
Samara, e agora eu quero saber a tua história. A tua história com a arte circense. Como é que foi que surgiu a arte circense na tua vida e o teu interesse por essa arte tão bonita?
Então, Lilian, eu já era artista muito nova, assim, comecei a estudar o teatro, a participar de grupos de teatro amador, a me colocar na cena. E em algum momento do percurso eu encontro com o circo, mais especificamente com o malabarismo. Eu começo a minha história como artista circense com o malabarismo, com a pirofagia, na verdade. Que
Uau,
é o,
com fogo!
Que é o malabarismo com fogo.
Nossa!
É.
E aí ela, também... ela é poderosa.
Brinca com
e
ela!
E aí também vou para o sinal, também tenho nessa vivência de estar fazendo malabarismo no sinal. Nesse tempo, assim, nesse momento, começam a emergir no Brasil muitas festas de música eletrônica que têm a arte circense como um ponto importante da sua programação, assim, tem os DJs, mas sempre nessas festas que vão surgindo aí nos meados de 2006, no início dos anos 2000, essas festas de música eletrônica começam a pautar a arte circense para compor a sua programação, né? E aí eu entro aí nesse momento, em Fortaleza também, dentro dessas festas, fazendo malabarismo, fazendo números circenses, perna de pau. Começo a ir para outras festas em outros lugares do Brasil e ver que esse movimento do circo contemporâneo, que a gente chama assim, né? Tem algumas problemáticas em falar de contemporâneo, mas a gente chama assim, circo contemporâneo, né? E a gente vê que a linguagem do circo contemporâneo, ela ganha nesse momento uma força de presença mesmo, né? Nesses espaços. E aí é a partir da minha inserção nesses lugares que eu começo a me despertar para as artes circenses, para pesquisar as artes circenses mesmo. E aí eu encontro um espaço que chamava Circo Escola do Espaço Cultural Vila, né? Escola de Circo, na verdade, do Espaço Cultural Vila, onde a Sâmia, a nossa diretora, Sâmia Bittencourt, era professora junto com Fernando Catoni. E lá eles trabalhavam, a gente tinha aula 3 vezes por semana, e a gente trabalhava as modalidades circenses, né? E aí tinha aula de perna de pau, de monociclo, de malabares, de tecido. E é lá, nesse contexto da Escola de Circo do Espaço Cultural Vila, que a gente se junta para formar a Companhia Circo Lúdico Experimental, que hoje é o tema principal desse meu trabalho, né, do meu livro, que é esse tempo de trabalho da Companhia Clê. E é lá que a gente se encontra, né? É quando a Sâmia começa a perceber que ali já tem alunos que vêm desse lugar das artes da cena, e ela resolve reunir esses alunos para fazer uma companhia. Então, a nossa companhia surge desse lugar da Escola de Circo do Espaço Cultural Vila, e aí a gente monta o nosso primeiro espetáculo, chamado As Avessas, inspirado também numa obra literária.
Olha só que legal.
Do Franz Kafka, que chama, desse livro que ele tem, que chama Um Artista da Fome, né?
Fenomenal texto,
exatamente.
Gente, uau! E ele é um texto triste, pesado!
É um texto pesado, que aí a gente faz, né, as adaptações, mas é pesado mesmo, né? Fala da história de um
artista,
né? No caso de um artista do trapézio, de um trapezista que não desce do trapézio, e aí toda a história vai girando ali em torno daquele artista que não desce do trapézio, toda a movimentação dos outros artistas que estão ali no chão para que aquele artista continue nos ares. Então a gente tem essa inspiração literária, é uma marca, na verdade, do trabalho da companhia, essa inspiração literária. A gente também faz Erêndira, A gente também monta Erêndira por volta de 2010. A gente faz essa releitura também da obra do Gabriel Garcia Marques, trazendo a história de Erêndira, né? Que é uma adaptação do conto A Triste História de Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada, que também é uma experiência muito, muito bacana na história da companhia. E a gente vai buscando essas inspirações literárias para pensar de que forma a gente leva essa acrobacia para outros lugares também, assim, aproximando da literatura, da pesquisa do movimento, da dança, esse lugar fronteiriço, assim. É o nosso, a nossa trajetória, ela vem marcada por esse lugar de fronteira. Não se sabe muito bem se é teatro, se é dança. A gente se afirma como circo porque é importante politicamente e porque essa é a nossa linguagem mesmo de pesquisa, mas a gente se aproxima, porque o circo é isso, na verdade. Quando a gente fala que tem uma problemática em falar que é contemporânea, porque, na verdade, ele sempre foi contemporâneo. Sempre foi contemporâneo ao seu tempo, né? Então, ele segue sendo contemporâneo, ocupando outros espaços, né? Quando você fala como a gente entrou no picadeiro, esse picadeiro tá expandido, na verdade. Ele ocupa as praças, os galpões, as ruas, os semáforos, enfim, as festas. Então, a gente, esse picadeiro, ele começa a ganhar outros formatos também, outras possibilidades. Que é mais bacana. Ou menos por aí, assim, a história.
E é interessante porque tanto a Samara quanto o Alisson, eles começam fazendo e depois é que vem a pesquisa, enfim, você entender sobre o processo artístico de cada um. Então, assim, muito bacana, né? Também é um convite para que você possa ingressar. Se você gosta, vai lá, faz, né? Se joga. Eu converso com o artista Alisson Lemos, autor do livro Os Bufões Estão de Volta, e também com a artista Samara Garcia, autora do livro Repetir Até Ficar Diferente, obras lançadas durante o 6º Festival Internacional de Circo do Ceará, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Feminicídio. O nome assusta, mas está presente no dia a dia de muitas mulheres brasileiras. Sob a alegação de adultério, homens matam suas esposas ou companheiras em nome da honra. O feminicídio se caracteriza quando existe vínculo de parentesco ou relacionamento afetivo com a vítima. Se você sofre agressões ou ameaças de morte, procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e denuncie antes que seja tarde.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica, claro, não poderia ser diferente. A nossa sugestão é conferir o 6º Festival Internacional de Circo do Ceará. A programação reúne, além de lançamentos literários, encontros de formação e pesquisa, espetáculos circenses e oficinas. Participam 12 companhias nacionais, além de artistas circenses do Ceará, e 7 companhias internacionais, com artistas da Bélgica, Uruguai, Colômbia e Chile. Toda a programação é gratuita e prossegue até o dia 24 deste mês. Informações pelo site www.festivaldecircoceará.com. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de subir os palcos do 6º Festival Internacional de Circo do Ceará, os artistas Alisson Lemos e Samara Garcia vêm ao Autores e Ideias para um bate-papo sobre os lançamentos dos livros Os Bufões Estão de Volta e Repetir Até Ficar Diferente. As obras são tema do programa desta noite, que recebe a dupla de artistas cearense para um bate-papo para além do picadeiro. Acompanhe mais detalhes sobre as publicações. Agora, Tamara, uma curiosidade, tá? Você sentiu preconceito quando escrever o projeto para o programa de pós-graduação? Porque é um salto, né? É você fazer a pesquisa e você escrever dentro de um programa de pós-graduação de uma universidade pública. Como é que é trabalhar com as artes e ciências dentro de um programa de pós-graduação?
Então, eu sinto que tem uma diferença do programa de pós-graduação em artes para outros programas de pós-graduação. Por se tratar, isso não é necessariamente tem que acontecer assim, mas eu sinto que nesse programa específico, né, na UFC, há uma abertura, porque é um programa de pós-graduação em arte contemporânea. Então, você pode abordar qualquer linguagem artística, desde que sob uma ótica do pensamento contemporâneo, né? E como eu te falei, como já falei aqui, a nossa pesquisa vem desse lugar também, né? De abordar as fronteiras, de partir para outras perspectivas do trabalho com a linguagem circense, que eu acho que é um pouco que caracteriza, assim, esse pensamento contemporâneo sobre a arte circense. Então, pelo contrário, eu senti foi uma receptividade.
Que bacana, que bom.
Por ser eu acho, né, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o único projeto na linguagem circense nesse ano que se inscreveu. Então, como é um programa em pós-graduação em artes, para o programa era muito interessante ter artistas ali, pesquisadores, que representassem, de alguma forma,
as diferentes linguagens
artísticas, né? Então, eu tive a sorte, assim, de ser orientada pela Cláudia Marinho, que é uma figura incrível, que pensa os processos criativos, as redes de interconexões que se estabelecem num processo criativo, independente de qualquer linguagem que seja, né? Então, ela vai me mostrar, vai me apresentar autores que partem dessa perspectiva, né, das redes, de como a gente vai encontrando os pontos e se conectando a eles para criar. Então, ela me colocou num lugar provocativo de pensar. Meu projeto era uma ideia e ela me colocou num lugar provocativo de pensar. E que tal se a gente, ao invés de pensar sobre processos criativos que já passaram, se a gente pensasse sobre processos criativos que estejam em curso? E aí, isso me provocou a propor à minha companhia da gente pensar num processo criativo que a gente estivesse querendo levantar. E aí foi essa ideia de pensar o processo criativo e de que forma documentar esse processo, que é legal também, né? Não só refletir sobre, mas também criar documentos, né? E aí, se você for ver o livro, ele vai ter também alguns registros que a gente vai criando, assim, sobre esse processo, né? Em forma de desenho, em forma de texto, em forma de poesia, em forma de fotografia, né? De que forma a gente materializa esse processo criativo. Esse livro, ele parte um pouco daí, essa pesquisa, na verdade, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que, pelo contrário, me favoreceu estudar a linguagem circense.
Que bom, fico feliz. Bom, já que a gente tá falando de pesquisa, o bufão é um tipo de palhaço, não é isso, Alisson? Explica pra gente que tipo de palhaço é esse, como é que ele se caracteriza, e essa tua proposta da pesquisa, que é fazer, assim, um percurso histórico e articulado com a cidade de Fortaleza.
Existem vários desencontros nesse percurso da palhaçaria, sobre o que é e sobre o que não é, né? Sobre o nome palhaço. Tem a história do Clau, do Bufão. Um diz que um vem de outro diz que o outro vem de um. Tem essa comparação entre lugares. E algumas pessoas enxergam o Bufão como um tipo de palhaço. A gente pode dizer, não é errado. Mas eu afirmo várias vezes no livro, assim, que ele não se pretende trazer a verdade. Então, eu nunca afirmo que o Bufão é isso, o palhaço é aquilo. Eu falo de alguns lugares que eu percebo, mas eu sei que essa leitura é muito mais diversificada, né? Mas existe um consenso na palhaçaria, e esse eu gosto de afirmar, que é o palhaço, ele sempre foi um ser político por natureza. Ele era esses seres que eu falei, né? Esses seres da sociedade desqualificados, os que não eram queridos, os sujos, os que não cabiam, né? O palhaço era o que não cabia em lugar nenhum. E aí, por não caber em lugar nenhum, por já estar extremamente fracassado, cabia a ele a oportunidade de falar qualquer coisa, porque se falava, olha, é o palhaço que tá falando, então, né?
É permitido.
É, ele tinha bobo, tinha a figura do bobo, então, isso ao mesmo tempo que é muito frágil, é muito potente, né? E aí o palhaço, ele foi se limpando com o tempo e foi virando essa figura associada à infância, depois foi virada essa figura associada à alegria, depois virou uma figura comercial, que vende produtos, que vende hambúrguer, e foi se tirando essa camada política do palhaço. E os bufões estão de volta exatamente isso, assim. Na verdade, eles nunca foram embora, né? Eles sempre estiveram aqui. Mas o bufão é esse ser, que é essa origem, né? É um tipo, se a gente for pegar como tipos, O palhaço, ele pode ser visto como um ser mais poético, como um ser mais limpo, enquanto o bufão é um ser mais sujo mesmo, mais polêmico. As questões que o bufão trabalha são questões que mexem com as nossas convicções, com os nossos paradigmas, com coisas que estão postas em nossa sociedade. Mas como o bufão também já não tem mais nada a perder, ele fala o que ele quiser. Então, esse ser permissivo, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de falar é que um não elimina o outro. Então, o bufão, ao mesmo tempo que ele é agressivo, ele tem uma camada de ternura. E o palhaço, ao mesmo tempo que ele é... Eu não tô dizendo que o palhaço não é poético, não é alegre, não é feliz. É também. Mas o mesmo palhaço, ele pode conservar esses dois polos, sabe? O polo da ternura e o polo do agressivo. Depende de com quem nós estamos lidando. Na rua é do mesmo jeito. Às vezes a gente tá fazendo um espetáculo na rua e tem pessoas que estão maravilhadas e rindo e a gente só quer abraçar aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo tem um bêbado que tá toda hora enchendo o saco e entrando na roda. E aí a gente tem que agir de uma forma mais agressiva, né? Entre aspas. Então o bufão, ele é um ser muito gerador de polêmica, mas ele é mais um ser que desmancha convicções. Ele mexe com as nossas convicções, sabe? É um riso que faz a gente pensar. Não é? Você assiste um espetáculo de bufonaria, talvez você não saia, vá comer sua pizza e vá dormir sossegado em casa. Talvez você assista um espetáculo de bufonaria e saia pensando, eu tava rindo disso.
Legal.
Sabe? É um riso que mexe um pouco, é um riso irônico, satírico. E aí o bufão opera por esse lado, assim. Ele é um operador de questões.
E é muito simbólico, né? Você pensar que a gente tá falando dessa figura do bufão numa emissora de uma casa política. Então é mais simbólico ainda a gente trazer a figura do bufão aqui à tona nos nossos microfones. Alisson, tem alguma história que possa ser contada, claro, inusitada, engraçada, que aconteceu dentro desses teus espetáculos na rua? Porque eu imagino que já deve ter acontecido de tudo, né? Mas tem alguma coisa assim que dá pra compartilhar com a gente?
Ai, deve ter, pera. Tem uma que é muito boa, que eu sempre conto quando eu tô dando oficina, né? Porque é isso, o bufão vem pra desmanchar convicções, né? E ele vem pra desmontar mesmo. E um dia a gente tava apresentando um espetáculo na Praça do Ferreira, porque a gente ia todo dia e fazia dois espetáculos por dia na praça. E aí tinha um cara assim, meu machão, sabe? E ele tava do lado assim, eu acho que ele tinha bebido um pouco. E um dos nossos palhaços tava lá, o Davi, que é um dos fundadores da companhia. E o cara ficou louco de chamar o Davi de palhaço. Sabe?
Meu Deus.
Ele entrou nisso, palhaço. E a gente brincava e voltava. Até com a hora que o Davi é tão desprendido de certa coisa que ele chegou nesse cara e deu um beijo na boca desse cara.
Sério?
E esse cara, ele ficou sem a menor reação. O cara não sabia o que fazer. E o Davi podia ter reagido de qualquer forma violenta, mas ele reagiu com amor. E isso desmontou o cara. Isso é ser bufão.
Que legal!
Isso é operar pela rua, né? Quando o beijo de dois homens na cabeça desse cara era algo ruim...
De repente ele se viu,
ele tava
protagonista.
Ele achou que tava ofendendo o Davi, chamando ele de palhaço. Pro Davi tanto faz, né? Não é, ele é hétero, tem uma filha, não sei o quê. Mas pouco importa pra ele, então... O bufão opera na cabeça do Davi e ele vai nesse cara e dá um beijo na... Ele podia ter sido agressivo, ter xingado esse cara. E ele dá um beijo na boca do cara. O cara olha pra todo mundo ri da cara desse maluco. Ele dá as costas e vai embora sem conseguir dar uma palavra.
Talvez até apaixonado.
Nunca saberemos.
Gente, uau! E assim... A reação dele foi ter ficado quieto, né? Assim, surpreendido. Mas ele podia também ter reagido com violência, né? Na rua, tudo pode acontecer. E eu acho que a gente tem que ter uma salva de palmas pra esses artistas de rua, porque eles operam, assim, grandiosidades e conseguem fazer do pouco muito. Bom, e o trabalho do Alisson passa um pouco sobre isso, né? Ele traz à tona, inclusive, ele lança... holofotes para justamente esses artistas que estão na nossa cidade, na cidade de Fortaleza. Uma pergunta que eu tenho para ambos, tá? O que, que explica a mágica do circo, apesar de todas as dificuldades? E apesar de todas essas diferenciações que existem, né, que vocês estão por dentro dessas diferenciações da arte do circo, o que que explica essa mágica ainda permanecer viva nos dias de hoje? E para todas as gerações, criança gosta, o adulto gosta, o idoso gosta. Quando a gente chega no interior do estado, que sai avisando no carro de som que vai ter um espetáculo de circo na cidade, e lota, é como se toda a cidade está lá, né? É o maior público que o artista pode ver, o artista que está lá exibindo no interior do estado, porque é uma loucura, assim, como o público vai e abraça. Para vocês, o que que explica essa mágica ainda existir de forma tão viva e encantar ainda tantas gerações?
O circo, ele mobiliza de uma forma geral, né? Ele mobiliza a potência humana, né? Quando eu vou no circo e eu vejo o trapezista, o malabarista, o acrobata, eu vejo um corpo desafiando os limites, né? Desafiando a gravidade. Então, isso nos faz crer que o corpo, ele pode superar alguns limites, né? E eu acho que é aí onde o circo me toma, assim, né? Porque é essa potência do corpo que ele retrata, de alguma forma, né? Tem também um pensamento de que o risco, né? Essa potência do corpo, ela coloca em evidência o risco. E o risco como elemento central, assim, nas artes do circo. Mas são riscos diferentes, né? O risco de um palhaço na rua, o risco do malabarista das bolas caírem no chão, o risco do corpo acrobata que voa no alto, né? Então é esse nosso contato, o contato do público com esse corpo que está sempre se colocando diante do risco e também se sobrepondo ao risco, eu acho que é a grande fantasia, assim, que o circo nos coloca diante, né? A gente vem de uma herança também, o nosso trabalho, ele também está se banhando na tradição, mas a gente busca também ultrapassar esses códigos, assim, né, que foram já sedimentados pelo circo, mas a gente também se bebe dessa fonte do circo tradicional e dessa potência que o circo nos coloca diante, assim. Eu acho que é isso que é o que ainda povoa o imaginário, enfim, como você falou, de todas as gerações, da nossa memória em relação ao circo, né? Apesar de que isso, o circo vai ganhando outros espaços, vai também, em termos de estética, vai mudando, enfim, não necessariamente o circo, ele precisa ser para todas as idades, né? Há vários circos, há várias manifestações dessa linguagem, então ela não está num lugar único, mas sim, ela povoa o nosso imaginário, acho que por colocar em evidência essa potência, esse contato com o risco e com a sobreposição dele, assim, também.
Que legal. Alisson?
É, não, eu acho que isso que a Samara falou é muito, muito certeiro, assim, essa coisa do risco e do diferente, né? Do corpo que se desafia. Tem um autor, até trago algumas coisas dele, que é o José Gil, que é um português, que ele fala assim, o outro sempre nos fascinou, né? O diferente. O diferente nos fascina. Porque ao mesmo tempo que a gente quer se enquadrar, a gente só consegue ter a noção de normalidade quando a gente tem o outro diferente para se balizar. E o circo é isso, né? São corpos diferentes, são corpos que estão fazendo movimentos que a gente não está acostumado, que o nosso corpo acha que não pode fazer, né? E são corpos como os nossos. Quando você vê o espetáculo das meninas dentro de uma poesia, são corpos mobilizando ali uma poética, uma técnica, que tem uma semelhança, porque são corpos que nem o nosso, mas é algo que, nossa, queria fazer.
Ousado.
É, né? Queria fazer o diferente. Mas quando você traz essa questão, né, da lona, do imaginário, o circo chega, né? O circo chega onde, por exemplo, políticas públicas não chegam.
Sem dúvida.
Quando a gente fala de circo de lona também, dentro do próprio circo de lona já tem várias diferenciações, né? Tem circos de grande porte, médio porte e de pequeno porte, que já a gente chama dos tomara que não chova, né? Esses circos chegam onde as políticas públicas não conseguem acessar, chega um circo. E aí as pessoas, tipo, dentro daquele contexto, que não dá pra dizer que não tem cultura, porque tem cultura, mas o circo chega, né? O algo diferente, uma proposição estética ali que não chegaria se não fosse o circo, né? Então esses pequenos circos, eles cumprem um papel fundamental do ponto de vista do encontro com as pessoas, né? São centros culturais.
Quando não tinha televisão, não tinha cinema, os espetáculos circenses já rodavam o Brasil, né? Chegavam em lugares que nada chegava, né? O circo era, na verdade, esse veículo, o grande espetáculo que chegava em espaços, em comunidades, em lugares que não havia outra troca, né? Por isso sempre essa euforia, esse frisson, assim, quando o circo chegava nessas localidades, né? E assim também trazendo, como o Alisson fala, para a realidade das periferias, né? Onde os circos estão aí, no nosso contexto em Fortaleza, uma diversidade de lonas vivendo nas periferias de Fortaleza, circulando, elas não estão paradas, elas estão circulando, tanto nas periferias de Fortaleza, quanto ao redor da cidade, né? Então, são lugares de difusão mesmo, né? Cultural e
de promoção social.
E de promoção,
né?
Também.
Quanto trabalho bonito que as escolas de circo estão fazendo na periferia de Fortaleza e nos arredores, né? Na Grande Fortaleza também. Eu tenho uma memória afetiva de circo muito, muito boa, assim. Eu acho que tem muita gente que acompanha agora o nosso bate-papo que também tem uma memória afetiva de circo. E já que a gente está falando das artes e ciências e desse duplo lançamento que acontece no 6º Festival Internacional de Circo do Ceará, eu vou pedir para que vocês façam um convite especial para todo mundo que está sintonizado no nosso bate-papo e também conferir a programação do festival e se fazer presente para curtir essa programação intensa que acontece até o dia 24 desse mês.
Então, gente, está acontecendo não só em Fortaleza, mas em outras cidades do Ceará, o 6º Festival Internacional de Circo. Então, confiram, fiquem ligados na programação. A programação está sendo divulgada no site do festival. É só ir procurar que você encontra uma infinidade de programações, espetáculos, oficinas, publicações, atividades formativas, seminários, confiram e compareçam.
Não, é isso. E lá eu acho que vocês vão ter a oportunidade de ver isso um pouco que nós estávamos falando, tanto eu como o Samara, dessa diversidade, né? O festival é o lugar desse encontro. Vocês vão ver palhaços de lona, vão ver palhaços de rua. Não só palhaços, né? Vocês vão ver artistas de rua, artistas de lona, artistas de teatro, artistas que mesclam linguagens com a Clê também. E eu acho que o festival de circo cumpre um papel importante para a linguagem nesse sentido, de trazer essa diversidade, que as pessoas possam se encontrar e não apagar o imaginário que já tem, né? Mas ampliar.
Somar
com esse imaginário, saber que ele continua
reverberando.
Quer saber onde é que tem o espetáculo do Festival de Circo do Ceará mais perto de você? Acesse festivaldecircoceará.com e confira toda a programação e se faça presente. Bom, quem está sintonizado no nosso bate-papo e quer adquirir os livros Os Bufões Estão de Volta e Repetir Até Ficar Diferente, como é que faz, como é que adquire? Eu sei que vai ter o lançamento agora, um novo lançamento da Samara, no Centro Cultural Belchior. Faz também essa divulgação pra gente. Samara, e onde é que a gente pode encontrar o livro?
Sim, Lilian, eu vou estar lançando o meu livro no Centro Cultural Belchior, no dia 27 de novembro, às 19 horas. E lá eu vou estar vendendo o livro para quem quiser, enfim, adquirir. Por enquanto, esses são os espaços. Eu acabei de publicar, de lançar esse livro. É uma experiência agora do fim de setembro. Então, eu ainda estou buscando os lugares onde eu posso deixar de forma permanente para quem tenha interesse ir lá e procurar e adquirir. Mas, por enquanto, quem quiser ir conferir esse lançamento e adquirir o livro, pode me encontrar no dia 27 do 11, às 19 horas, no Centro Cultural Belchior.
E para conhecer um pouco mais sobre a Companhia Clê, como é que a gente faz?
Então, é só procurar nas redes sociais a Companhia Circo Lúdico Experimental. Lá a gente está divulgando os trabalhos, os espetáculos, enfim. Todas as nossas ações estão lá nas redes sociais da Companhia Circo Lúdico Experimental.
Então, tá aí dado todas as coordenadas para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Samara Garcia e sobre o livro Repetir Até Ficar Diferente. Alisson, quem quer adquirir Os Bufões Estão de Volta, como é que a gente faz para conhecer mais também sobre as 10 graças da palhaçaria, como é que a gente conhece
a gente
vocês?
Deixa na sua casa, faz promoção. Por enquanto, a gente também está fazendo esse movimento de vender via redes sociais, né? A gente lançou um pouquinho antes do que o livro da Samara. A gente lançou esse ano, em março, no Cine Teatro São Luís. E a partir de lá, vem fazendo alguns lançamentos e promovendo essas vendas, né? Mas chega lá no Instagram, Facebook, coloca As 10 Graças, o numeralzinho, e chama a gente que a gente conversa. E é sempre legal essa venda via rede social, porque é isso, o livro, mais do que um pensamento, é um lugar de promover encontro, né? Então é muito legal quando alguém vem, eu queria comprar o livro por causa disso, e aí gera esse encontro. O livro é mais do que
um produto.
É mais do que um registro, né? Ele é um dispositivo de encontros, então...
De prosa, né?
De prosa.
É um motivo para prosa.
Tanto esse livro como esse da Samara são lugares para a gente conversar e não para a pessoa só ler e ficar. Então, chega nas redes sociais, fala com a gente, que a gente dá um jeito de facilitar esse encontro de você com o livro. Vamos comprar, meu povo.
Que bacana. E o bom de você comprar direto do artista é que já vai autografado para tua casa,
com
né?
Certeza.
Então já tem esse plus a mais. Bom, eu conversei com Alisson Lemos e Samara Garcia, esses dois artistas cearenses das artes cearenses, que integram em a programação do 6º Festival Internacional de Circo do Ceará, que prossegue até o dia 24 deste mês. Não perca a oportunidade, vá conhecer um pouco mais sobre o trabalho desses artistas, as pesquisas interessantíssimas dessa dupla e também, se puder, compareça e a programação do festival. Eu quero muito agradecer a gentileza de vocês estarem aqui com
a
gente,
Lilian.
Compartilhado conosco sobre a pesquisa, sobre o trabalho de cada um. Como eu tinha dito no início do programa, é uma dupla super jovem, mas que a gente pode perceber que tem muito conteúdo, muita experiência no que está falando. Eu tenho certeza que vocês encantaram, assim como me encantaram, encantaram aí todo mundo que nos acompanha. Fica registrado o nosso muito obrigado.
A gente agradece também o encontro e a conversa prazerosa.
E é muito bom estar compartilhando com a Samara aí, nessa
parceiro, sócio.
De vida, minha sócia. E aí é muito legal estar junto aqui.
Muito esse, bom mesmo.
Bem legal. Obrigado.
Gratidão. E depois deste nosso bate-papo com os artistas Alisson Lemos e Samara Garcia, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br. Ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O dia 17 de novembro é marcado por ser o aniversário da escritora cearense Raquel de Queiroz. Não à toa, neste dia, comemora-se o Dia da Literatura Cearense, em virtude da Lei 13.411, de 15 de dezembro de 2003. Raquel foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Estreou em 1927 com o pseudônimo de Rita de Queiroz, publicando trabalhos no jornal O Ceará, do qual se tornou, afinal, redatora efetiva. Em fins de 1930, publica o seu romance O 15, que teve inesperada e funda repercussão no Rio e em São Paulo. Com apenas 20 anos de idade, já se projetava na vida literária do país, agitando a bandeira do romance de fundo social, profundamente realista, e trazia uma dramática exposição da luta de um povo contra a miséria e a seca. A obra foi custeada pela própria autora e apareceu em uma modesta edição de 1.000 exemplares, impresso no estabelecimento gráfico Urânia de Fortaleza. O livro 15 recebeu crítica de Augusto Frederico Schmidt, Graça Aranha, Agripino Grieco e Gastão Gruz. A consagração veio com o prêmio da Fundação Graça Aranha.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.